בעזרת השם, דף ח', ציטטות של זבחים, עולה פסועה בווינזן עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף ז', עמוד ב', נא, פנות שמעלינה, דפויזוס דויס פונצ'יוס, חטאת מנהלה. מוס חביזה, בימוס קידימות וג'ירה, עושה פסועה, תינגי תרזה וסקריפיס, יתרייס פרא וכוהן סקריפיקה. וכוהן תהיום האינטנסון אחד, אינטון, וסקריפיס יפוג' קונצ'נועה. מהזודון נאום סייד עשו אובריגסו. Já no caso do Pesach e do Hatat, a lei é diferente. Quando a pessoa traz o Pesach ou o Hatat e o Kohen erra, então o sacrifício tem que ser interrompido. O sacrifício se invalida por completo. Vimos no shiur passado a lei do Pesach. De onde se aprende isso? Vamos ver agora a lei do Hatat. Hatat minal, de onde se sabe que é essa lei no caso do Hatat? Dirtiv, como se vê do Pesach, Veshachat otah lehatat. O pasuk enfatiza que o sacrifício de Hatat tem que ser em nome do Hatat, Shitei Shchita Lashem Hatat. Esse pasuk se refere a Shchita, Veshachat, o abate, até que a gente vê que quando o Kohen abate o Hatat, tem que ser em nome do Hatat. Vamos lá, Ashkhan Shchita, Kabbalah Minal. Então até agora a gente sabe essa lei do abate. Da onde se vê que também quando o Kohen recebe o sangue do abate no utensílio, ele leva o sangue para próximo ao Mizbeach, ele tem que fazer isso também em nome do Hatat. Dirtiv do outro pasuk, Velakacha Kohen Midama Hatat, Shetei Kabbalah Lashem Hatat. O pasuk se refere a Kabbalah, Velakacha Kohen Midam. Veio dizer a Hatat em nome do Hatat, em nome do sacrifício certo. Veashkhan Shchita Vekabbalah, Zrika Minal. Da onde se vê que também quando o Kohen ele joga o sangue do Hatat no Mizbeach, ele tem que fazer isso em nome do Hatat. De marcado outro passo, riper a lava coen mechatatô, ve riper é na hora da caparada, a expiação, que acontece na hora que o sangue é jogado no misber, e o passo fala mechatatô, ou seja, em nome do hatat, shetei kapara leshem hatat. Então, resume aqui a Gemara, acho que Hanshinui Kodesh, que a gente aprende que o coen tem que fazer tudo isso, todas as etapas do sacrifício de hatat, em nome do hatat. Shinui Be'alim Minala, vamos aprender a outra lei. Que o Kohen tem que fazer tudo isso em nome do dono certo. A marca do Pasuk, Alav, Alav Velo Al Haveron, esse Pasuk antes de Reper Alav, veio dizer que o Kohen tem que fazer isso Alav, só em nome do dono certo. Então, fala com ela, Ashkan Le Mitzvah. Até agora a gente sabe que o Kohen tem que fazer isso para que a mitzvah seja feita corretamente, para que o dono saia da sua obrigação do Hatat. Leakev Minala, da onde aprende esse a mais do Hatat? Que se o Kohen erra na sua intenção, o sacrifício se invalida por completo e não pode prosseguir sacrificando esse animal. Se aprende do que se Ravuna Beredrev Yoshua, esse passo de Ripere Lava Kohen fala Mechatato, com esse vava mais. O Hatat dele, enfatizando isso, que quando o Kohen ele joga o sangue do Hatat no Mizbeach, tem que fazer isso em nome do dono certo, senão o sacrifício se invalida por completo e tem que ser interrompido. Mas Ashkhan Mitzvah, Beshinui Kodesh, então dos Tukim de antes a gente já viu que em todas as etapas do sacrifício de Hatat, o Kohen tem que fazer tudo isso em nome do Hatat, para que a mitzvah seja feita corretamente e o dono saia da sua obrigação. Vezrika Beshinui Be'alim Ben Mitzvah Ben Nakir. Se vê isso que a gente acabou de falar, Mechatatô, e o pasuk fala Vechiper Lava Kohen Mechatatô, se referindo ao ato de jogar o sangue do Hatat no Mizbeach, o pasuk vem enfatizar que é indispensável que o Kohen faça isso em nome do dono, porque senão o sacrifício tem que ser interrompido. Então, pergunta: Leakiv bechol avodot beshinui kodesh beshar avodot beshinui be'alim ben mitzvah ben leakiv minala. Da onde aprende que o Kohen tem que ter intenção em nome do Hatat, em nome do dono certo, em todas as etapas do sacrifício, senão o sacrifício tem que ser interrompido. A gente aprendeu já dos sukim de antes que para a mitzvah ser feita corretamente, para que o dono saia da sua obrigação, o Kohen tem que fazer o Hatat em nome do sacrifício certo e o dono certo. E vimos também, além disso, da palavra Mechatatô, desse passo, que o Kohen tem que fazer o ato de jogar o sangue no Mizbeach em nome do dono certo, porque senão o sacrifício tem que ser interrompido. Da onde aprende que o sacrifício vai ser interrompido? Se o Kohen erra em qualquer etapa do sacrifício, ou se ele errou qual sacrifício era, ou qual dono. Amar Abiuná, Atem Hatat Nazir. Fala Abiuná, a gente aprende isso do sacrifício de Hatat do Nazir. Dirti, como falou o pastor. Ekriva Kohen lefne Hashem, ve'asai et Hatato ve'et Olato. Tiu kola siotav l'shem Hatat. O Nazir tem que trazer um sacrifício de Hatat, também um sacrifício de Olá. E o pastor fala Hatato, enfatizando que o Kohen tem que sacrificar o Hatat do Nazir com, em nome do Hatat, em nome do sacrifício certo. Então, o que a gente vê até agora? Acho que Hanshinu e Kodesh. Que a gente vê que o Kohen tem que fazer todas as etapas do sacrifício de Hatat do Nazir em nome do Hatat, em nome do sacrifício certo. Shinui Be'alim Minal. Da onde aprende que o Kohen também tem que ter intenção em nome do dono certo? Pulamos duas linhas, pulando parênteses. Amar Avuna Beredrev Yoshua, Hatat Hatatu. Fala Avuna Beredrev Yoshua, isso que eu quero falar Hatatu com esse Vava, mas vem enfatizar que o Kohen tem que sacrificar em nome do Hatat dele, em nome do dono certo. Então, o ponto aqui é que a gente já viu dos psukim de antes que o Kohen tem que ter essas intenções certas em nome do sacrifício certo e o dono certo, para que o dono saia da sua obrigação. Então, isso se aplica em qualquer sacrifício de Hatat, fala Gumará até agora. A Torá veio falar no caso do Hatat do Nazir outra vez a mesma coisa, para enfatizar a outra lei. Que não só que o Kohen tem que ter a intenção certa para que o dono saia da sua obrigação. Se o Kohen tem a intenção errada, ou para o sacrifício errado, ou dono errado, o sacrifício tem que ser interrompido. Mas que foi a Ravina, pergunta a Ravina. Eu não ameaço ao lado, ou lado, mas dá já bem. Se Ravuna Bedrevishu interpreta esse Vav a mais de Hatató, o que ele vai fazer com o Vav a mais de Olató, do sacrifício de Olado Nazir? Pergunta Gmará sobre essa pergunta de Ravina. O Ravina Minhat Minhatô Neser Nisho Maidar Shadbe. Se Ravina pergunta sobre o Vav a mais de Olató, por que não pergunta também do Vav a mais de Minhatô e de Nisho? Mas não. Ao me bailar a Minhatam, ele esquema balaila, a Minhatam, ele esquema filo lemachá. O Vav de Minhatô e o Vav de Nisho já foram usados para uma outra lei. O Nazir tem que trazer também um sacrifício de Minhá, de farinha. E também uma oferenda de vinho, Nisu Hayayin. O que o pastor veio dizer, Minhatô, Nisko, veio indicar uma lei a mais, que isso pode ser feito também à noite. O sacrifício de Minhá do Nazir pode ser feito à noite. E o sacrifício do vinho, esse Nisu Hayayin, também pode ser feito à noite. Mas ainda, não precisa ser feito no dia que o Nazir traz os animais para os sacrifícios dele. Na pergunta de Ravina, ela olato olato maidar chapé. A pergunta é só do Vava mais de olato. Vetu, mais uma pergunta para o que disse Rabiona. Mi gamre me adad, hatat chere me hatat nazir, lo gamre, shekin eshi matabim acherim. O que disse Rabiona? Rabiona disse que vamos extrapolar a lei do hatat do nazir para outros hataot e de outros hataot para o hatat do nazir. Pergunta a Gumara, como é que ele vai fazer isso? O ponto era que a Torá diz que o Kohen tem que ter a intenção certa, no caso do Hatat do Nazir, em outros Hatat também. Falou Rabi Yonah. O que a Torá vem enfatizar é que não só que o Kohen tem que ter a intenção certa para que o dono saia da sua obrigação, mas ainda, se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício tem que ser interrompido. Por isso a Torá fala essa ênfase da intenção do Kohen no sacrifício de Hatat normal, de um pecado que a pessoa cometeu, e também do Nazir. Vamos aprender de tudo junto que o Kohen errou o sacrifício, ou errou o dono, o sacrifício de Hatat tem que ser interrompido, tanto no caso do Hatat do Nazir, tanto em outros Hatat. Pergunta, como é que você pode associar o Hatat do Nazir com outros Hatat? Como é que você pode me dizer? A Torá já diz que tem que ter a intenção certa num Hatat normal, então por que a Torá fala no caso do Hatat do Nazir? Para dizer a mais. Para dizer que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício é interrompido. Você não pode associar o Hatat do Nazir com outros Hatat, porque no caso que o Nazir traz o Hatat dele, ele traz também outros sacrifícios. É uma humra, é uma lei mais grave no caso do Nazir. Quando a pessoa peca, vai trazer um Hatat só, sem outro sacrifício. Então talvez essa lei só se aplica no caso do Hatat do Nazir, que o Kohen tem que ter a intenção certa. Poderia pensar que no caso de um Hatat normal, não. Por isso a Torá veio dizer que sim. Se a Torá só tivesse dito essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat do Nazir, eu poderia falar que no caso de um Hatat normal a lei é mais leve, assim como a outra lei é mais leve, que a pessoa que pecou e traz o Hatat não traz outros sacrifícios, o Nazir sim. E o contrário também. Hatat Nazir me Hatat Helev lo gamra, Sheken Karet. A Torá tem que dizer que o Kohen tem que ter a intenção certa no caso do Hatat normal e no Hatat do Nazir. Se a Torá só tivesse dito no caso do Hatat normal, eu poderia pensar errado. No caso do Hatat normal tem essa lei mais grave, porque tem uma outra lei mais grave também. Para a pessoa trazer um sacrifício de Hatat normal por causa de um pecado, ele tem que pecar um pecado que tem o castigo de Karet. O caso do Nazir não tem essa Humra, não tem esse rigor. O Nazir não pecou nada que tem o castigo de Karet. Então a Mara contradiz o que disse Rabi Yonah. Rabi Yonah tinha dito que uma vez que a Torá falou que o Kohen tem que ter intenção certa no caso do Hatat normal, isso aplica também no caso do Hatat do Nazir automaticamente. A questão era por que a Torá tem que enfatizar a intenção do Kohen no caso do Hatat do Nazir. Falou Rabi Yonah para dizer essa lei a mais, que com relação a qualquer Hatat, se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício se invalida por completo e tem que ser interrompido. Falou Mara que não. Se a Torá só tivesse dito essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat normal, poderia dizer que no caso do Hatat do Nazir, não. O Nazir não tem o Karet. E vice-versa, se a Torá tivesse dito essa lei no caso do Hatat do Nazir, eu poderia falar que no caso de um Hatat normal, essa não é a lei. Porque no caso do Hatat do Nazir, ele tem que trazer outros sacrifícios também junto com o Hatat. No caso de um Hatat normal, de um pecado, ele traz só o Hatat. Então eu poderia pensar sozinho errado que no caso de um Hatat normal, a intenção do Kohen não é relevante. Então, por isso eu estava analisando os dois casos, Hatat do Nazir e Hatat normal, que o Kohen tem que ter a intenção certa. Mas nada está sobrando para a gente aprender essa lei a mais, que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício tem que ser interrompido. Então, voltamos à pergunta de onde se vê que essa é a lei. E lá a Mará, por isso eu falava, Atem e Hatat Metzorah. Vamos aprender do Hatat do Metzorah, a pessoa que se impurificou, a impureza da lepra. Dirtir que a Torá fala, Vassá, Kohenet a Hatat, Shiukol Asiotav, Shem Hatat. A Torá enfatiza que o Kohen tem que fazer o Hatat do Metzorah em nome do Hatat. Be'alshkan Shinui Kodesh, Shinui Be'alim Inal. Da onde a gente sabe que o Kohen tem que fazer o Hatat em nome do dono certo? Amargado outro posso me repetir a mitae. A mitae ze virou a mitae haveron. A Torá fala que o Kohen tem que sacrificar o Hatat em nome do mitae. Em nome desse Metzorah que veio se purificar. Não em nome de uma outra pessoa. Então o mesmo raciocínio de antes. A Torá fala que o Kohen tem que ter a intenção certa no caso de um Hatat normal. E também no caso do Hatat do Metzorah. Então, falava. Se a Torá fala que essa é o caso do Hatat normal, automaticamente essa vai ser no caso do Hatat do Metzorah. Então, por que a Torá tem que enfatizar isso também no caso do Hatat do Metzorah? Eu dizer essa lei a mais. Que se o Kohen tem a intenção errada, o Hatat é interrompido. Como é que não? Vakatimi alfa meada. Como é que você pode associar o Hatat do Metzorah com o Hatat normal? A Torá tem que dizer essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat normal e também no caso do Hatat do Metzorah, não podemos deduzir um do outro. Hatat Helev me Hatat Metzorah loi alfa. Se a Torá só tivesse dito essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat do Metzorah, não saberia automaticamente que essa lei da intenção do Kohen no caso de outro Hatat? Shekinei Shemadami Mahirim. Porque o Metzorah traz outros sacrifícios além do Hatat. Quando a pessoa traz um Hatat normal, ele só traz o Hatat, porque ele pecou. Hatat Metzorah me Hatat Helev Glogamra. E também o oposto. Se a Torá só tivesse dito essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat normal, eu não saberia automaticamente que essa é a lei no caso do Hatat do Metzorah, Shekin Karet. Porque no caso do Hatat normal, a pessoa pecou um pecado que o castigo é o Karet. No caso do Metzorah, não, ele não tem o castigo de Karet. Então, sozinho, eu poderia pensar errado que essa lei da intenção do Kohen só se aplica no caso do Hatat normal, que tem esse aspecto grave do Karet. Poderia pensar errado que no caso do Metzorah, não. Veio a Torá e diz que sim, no caso do Metzorah também o Kohen tem que ter a intenção certa. Mas nada está sobrando para a gente deduzir essa lei a mais de Leakev, que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício de Hatat é interrompido. Então sugere que Gemara um outro plano. Não podemos aprender a lei de um sacrifício de Hatat de outro, mas podemos pegar dois casos do Hatat para aprender para o terceiro. Ou seja, sugere que Gemara que um dos casos que a gente mencionou, ou o Hatat do pecado, ou do Nazir, ou do Metzorah está sobrando, Porque podemos aprender a lei desse caso dos outros dois. Fala bem, Lolichto. Qual deles está sobrando? Lolichto, Rahmanach, Bechatat, Hele, Betete, Meanach. Talvez o Hatat do pecado normal está sobrando. Porque poderíamos pegar o Hatat do Nazir e o do Hatat do Metzorah, que tem essa lei da intenção do Kohen, e aplicar a lei do Hatat de um pecado. Já saberíamos que o Kohen tem que ter a intenção certa, não? Porque a Torá vem enfatizar no caso do Hatat do pecado que o Kohen tem que ter a intenção certa. Isso está sobrando. Então aprenderemos daqui essa lei a mais, que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício é interrompido. Sem sugerir que é Gemara, mas falando aqui não. Não podemos aprender isso, porque se a Torá não tivesse dito essa lei da intenção do Kohen no caso do Hatat normal, não saberia dos outros dois, porque tanto o Nazir quanto o Metzorah trazem outros sacrifícios também junto com o Hatat. Uma lei mais grave. Poderá pensar que só nesses casos o Kohen tem que ter a intenção certa. Então talvez o Hatat do Nazir está sobrando, porque poderemos aprender essa, além do caso do Hatat do Nazir, dos outros dois. Imaginam? A Torá tem que me dizer, no caso do Hatat do Nazir, que o Kohen tem que ter a intenção certa, porque eu não saberia sozinho. Eu poderia pensar que não. Poderia pensar que somente no caso do Metzorah e do pecado, o Kohen tem que ter a intenção certa. Porque no caso do Nazir tem uma lei mais leve, que a pessoa recebeu sobre si ser Nazir. Ele pode cancelar essa obrigação indo para um sábio para fazer a Atarat Nedarim, para que o sábio cancele essa promessa. Se ele convence o sábio que ele se enganou, ele se arrepende dessa Nezirut, o sábio pode cancelar a Nezirut dele e isentar ele do sacrifício. Uma lei mais leve, o Metzorah não tem como se isentar, nem se a pessoa pecou ele tem como se isentar. Então eu poderia pensar sozinho que no caso do Hatat do Nazir, o Kohen não tem que ter intenção certa. Por isso o Torá fala que sim, não está sobrando. Então talvez o que está sobrando é isso que a Torá fala da intenção do Kohen, do Hatat do Metzorah, do leproso. A Torá tem que me dizer também no caso do Hatat do Metzorah que o Kohen tem que ter a intenção correta, porque sozinho eu não saberia. Porque o Hatat do Metzorah tem uma lei mais leve, que é um korban leve oret. Se uma pessoa pobre vem trazer o Hatat do Metzorah, ele pode trazer farinho. É uma lei mais leve. O caso do Hatat do pecado, do Nazir, não tem essa leniência. A pessoa não pode trazer farinha se ele é pobre. Então eu poderia pensar errado sozinho, que no caso do Hatat do Metzorah, que tem essa lei mais leve, tem outra lei mais leve, que o Kohen não tem que ter intenção certa. Por isso fala a Torá que sim. Então conclui aqui a Gemara que nenhum desses três casos saberíamos da lei se a Torá não tivesse dito que o Kohen tem que ter intenção certa. Então nada está sobrando. Então volta a pergunta. Até agora a gente sabe que o Kohen tem que ter intenção certa para que o dono saia da obrigação. Da onde a gente aprende que se o Kohen tem intenção errada, o sacrifício é interrompido? Ela marca. Então, fala uma outra explicação. O pasuk diz o seguinte: Zoda Torah la olah vela mincha. Um pasuk só menciona vários sacrifícios, inclusive o Hatat. E que Shua Katuv Reshlamim, a Torá veio associar todos os sacrifícios com o último, Zevah HaShlamim. Também o Hatat. Mas Shlamim ben Shinui Kodesh ben Shinui Be'alim ben Lishman le Mitzvah. Av Hatat ben Shinui Kodesh ben Shinui Be'alim ben Lishman le Mitzvah. Ilkach Mitzvah Mishlamim. Vanach Krai Le'akev. Então fala a Gemara, desse Kesh, a Torá menciona tudo isso no mesmo passo para que a gente associe. Então a gente já sabe que o Kohen tem que ter a intenção certa no caso do Hatat para que o dono saia da obrigação, porque essa é a lei do Shlamim, vimos no começo do capítulo a fonte para a lei do Shlamim. Então, isso a gente já sabe. Para o sacrifício valer para o dono, o Kohen tem que ter a intenção certa em nome do sacrifício certo e do dono certo. Isso a gente já sabe dessa associação. Então todos os psukim diante do Hatat do Nazir, do Metzorah e do pecado vieram acrescentar algo a mais, também enfatizam a intenção do Kohen, vieram dizer que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício de Hatat tem que ser interrompido. Pergunta: Vashkan Hatat Hel, Dichtiv Bale Hatat. Viramos a página. Hatat de Avodat Kuchavim, de Shmiat Akol, o Biotui Sfatayim, o Tumad Migdash Vekodashav, de Loktiv Beu, Minal. Até agora a gente sabe que se a pessoa pecou um pecado normal, que não tem a ver com idolatria, Esse é o caso dos gentes de Hatat Heler, um pecado normal, que tem o castigo de Karet, mas não tem nada a ver com idolatria. Então ela enfatiza que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício vai ser interrompido. Da onde a gente aprende que essa mesma lei se aplica no caso do Hatat, se a pessoa pecou o pecado de idolatria, ou jurou em falso, ou o pecado de Tumat Migdash Vekodashah, a pessoa impura entrou no Bet Migdash, traz o Hatat, ou a pessoa impura comeu o sacrifício, também traz o Hatat. Da onde aprende que se o Kohen tem a intenção errada, nesses casos também, o sacrifício é interrompido. Na Hatat Avodat Kohavim, Atem Hatat Cherev, Shekem Karet Kemotah. Fala Gemara que no caso do Hatat, do pecado de idolatria, a gente aprende do Hatat de um pecado normal, porque no final das contas a pessoa pecou um pecado que tem o castigo de Karet e traz o Hatat. Então os parâmetros, os termos são os mesmos. Se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício tem que ser interrompido. Vanach Kuli, os outros casos de juramento em falso e Tumat Migdash Vekodashah, a gente aprende também dos casos de antes, do Hatat do Nazir, do Metzurah e do pecado normal, através de um Tzad HaShaveh. Ou seja, o caso de um pecado normal tinha o castigo de Karet, aí a pessoa traz o Hatat. Nesses casos, não. A pessoa jurou em falso, ou comeu um sacrifício impuro, entrou no Bet HaMikdash impuro, não tem o castigo de Karet. Mas no caso do Nazir e do Metzurah, eles também não têm o castigo de Karet. Mesmo assim, tem essa lei que a intenção do Kohen é indispensável. Então, a mesma lei se aplica no caso desses, do juramento em falso e Tumat Migdash Vekodashah. No caso de Tumat Migdash Vekodashah e juramento em falso, a pessoa só traz o Hatat. No caso do Nazir e do Metzurah, ele traz outros sacrifícios também. Mas no caso de um pecado normal, a pessoa só traz o Hatat, como Tumat Migdash Vekodashah e juramento em falso. Então, de tudo junto, esse Tzad HaShaveh, do Hatat do Nazir, Metzurah e do pecado normal, a gente aprende que nesses casos também tem essa lei que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício tem que ser interrompido. Continuamos, Sandra Mano fala breve. Pesach bizmano lishmo kasher, shelo lishmo pasur. O becherim odashana lishmo pasur, shelo lishmo kasher. Fala breve uma lei interessante. A pessoa vem trazer o sacrifício de Pesach no dia certo, na véspera de Pesach. Então, é o momento do sacrifício de Pesach. Somente se o Kohen tem intenção em nome do Pesach, esse sacrifício vale. Se ele tem intenção de sacrificar esse animal para outro sacrifício, o sacrifício se invalida por completo. Mas no resto do ano, digamos que a pessoa santificou o Pesach e por certo motivo não sacrificou. E já passou a véspera de Pesach. Então, a pessoa pode trazer esse animal como sacrifício. Mas se o Kohen pega esse animal no resto do ano, foi santificado em nome do Pesach, e no resto do ano o Kohen sacrifica em nome do Pesach, o sacrifício se invalida. Somente se o Kohen pega esse animal e sacrifica em nome de outro sacrifício, o sacrifício é válido. Pulamos a linha. Mina Anemili, qual é a fonte disso? Amar a voa de Shmuel, Amar Kra, fala a voa de Shmuel, que assim diz o pastor. ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים לאשר דבר הבא מן הצון יהיה לזבח שלמים ופסוק פלסי הוא סקריפיסו אג'י צון אום קרנרו או אום קבריטו הם החיפרים זה סקריפיסו של פסח כעסו דרבי זה אום קרנרו או אום קבריטו אינטאו פסו פסח הוא כהן בי סקריפיקנו חסו דואר לזה נימאו אינטאו לזבח שלמים אז לי זה סי סקריפיסו ונושא כמו אז לי זה סקריפיסו לשלמים. Então, o que diz a voz de Shmuel do Pasuk é que se o Kohen pega esse Pesach no resto do ano, mesmo que ele tenha a intenção de abater esse animal para o sacrifício de Olá, por exemplo, as leis desse sacrifício vão ser como de Shlamim. Pergunta, veim a Shlamim e minechrilelo. Talvez o que o Pasuk veio dizer é que somente se o Kohen pega esse Pesach no resto do ano e abate em nome do Shlamim, aí o sacrifício pode ser como Shlamim. Mas se o Kohen abate em nome da Olá, ou do sacrifício, talvez o sacrifício se invalida. Amar Rabi Ila, Amar Rabi Yochan, Lezevach e Rabot Kol Zevach. A Torá fala Zevach, Lezevach Shlamim. Zevach é uma generalização. A Torá vem incluir outros sacrifícios também. Então, se o Kohen pegou esse Pesach no resto do ano e abateu em nome de qualquer sacrifício, o sacrifício é válido. E aí, complementa o Pasuk Shlamim, que as leis desse sacrifício vão ser como Shlamim. Pergunta Eima, Kol de Shachid Leu Kemotá. Talvez o que o pastor veio dizer é que se o Kohen abate esse Pesach no resto do ano em nome da Olá, Então as leis vão ser como Olá. Se ele abate como Shlamim, então as leis do sacrifício vão ser como Shlamim. Da onde se vê que mesmo se o Kohen abate o animal em nome da Olá, as leis vão ser como o sacrifício de Shlamim. E a vaktiv le Shlamim ve zevach kedei ka'amat. Acho que diktiv le zevach Shlamim, kodesh achit le Shlamim leve. Fala que não. Se a Torá tivesse dito le Shlamim ve zevach, como algo separado, vezevach, outro sacrifício, então a lei seria realmente assim: se o Kohen pega esse Pesach que sobrou e vai sacrificar no resto do ano e vai abater em nome da Olá, então o sacrifício vai ser como Olá. A Torá não fala assim. A Torá fala lezevach shlamim. Deu dizer isso, que independente de qual foi a intenção do Kohen na hora do abate do Pesach no resto do ano, shlamim, as leis do sacrifício vão ser como shlamim. Pergunta, eima lezevach klal Shlamim prat, klalu prat, el bichlal elamash mivrat, shlamim in midachrin elom. A Torá fala lezevach, a Torá generaliza, sacrifícios, é um klal. Depois a Torá especifica, shlamim, é um prat. Quando temos isso, um klalu prat, a regra é, el bichlal elamash mivrat. Só levamos em conta o que foi especificado. O que foi especificado é só shlamim. Então, talvez, conforme esse raciocínio, somente se o Kohen teve a intenção de abater o animal em nome do Shlamim, o sacrifício é válido, vai ser como o Shlamim. Se ele abater em nome de outro sacrifício, talvez o sacrifício seja inválido. Mas não, Lashem Adar Bekala. Torá volta a generalizar depois. Falou Zevach Shlamim, Lashem. Lashem é um sacrifício para Hashem. Generalizou outra vez. Então, vamos levar em conta o que foi especificado e também que é na Prat, coisas parecidas. Então, assim como o que foi especificado é um sacrifício diferente do Pesach, Shlamim, assim também se o Kohen teve a intenção de abater o Pesach no resto do ano em nome de outro sacrifício, também é válido. Matkifla Rebekov de Narpakot. Pergunta a Rebekov de Narpakot. Haludami klalabatra le klalakama. Klalakama mar bezvachim vetulo. Klalabatra la Hashem kol de la Hashem. Filo leofot, filo leminachot. Pergunta a Rebekov. Como você pode falar que temos um klalu prat e klal? O primeiro klal, a primeira generalização, não engloba tanto quanto a segunda generalização. A primeira generalização fala zevach. É um sacrifício que é abatido através da shchitá. La Hashem inclui qualquer sacrifício para Hashem. Então, também é um sacrifício de farinha. Também um sacrifício de um pássaro. Então, fala de não podemos falar um klal prato klal aqui se a segunda generalização engloba mais coisas do que a primeira. Mas não faz diferença. Até a debira bishmer beklal prato que é gavna, darish, klal prato klal. Bishmer fala na Braita assim que podemos falar um klal prato klal dessa forma, mesmo que o segundo klal engloba mais do que o primeiro. Então, iatadan elakena prat. Então temos um klal prato klal, a regra ia tadan elakena prat, levamos em conta o que foi especificado, mas nesse conjunto tem coisas parecidas também, assim como o que foi especificado é algo diferente do Pesach, a santificação desse animal foi para o sacrifício de Pesach, passou o Pesach, então vamos sacrificar no resto do ano, podem sacrificar em nome de um outro sacrifício, e vai ser válido. Pergunta, e se é assim? Ma prat mefuraj davar abba beneder u benedava, af kol abba beneder u benedava, ula vishtonim in, chadad ve'al shamlom. O que foi dito? Temos um klal prato klal? O que está nesse conjunto é o que foi especificado e coisas parecidas. O que foi especificado é o sacrifício de Shlamim. Tem uma particularidade: a pessoa pode se auto-obrigar a um sacrifício de Shlamim, pode se voluntariar ou prometer trazer um sacrifício de Shlamim. Então, também o sacrifício de Olá. O sacrifício de Hatat e Hashem, não. A pessoa não tem como se voluntariar trazer o Hatat e Hashem, ele só traz quando ele peca. Então, se o que está no conjunto é o que é parecido com o Shlamim, Hatat e Hashem está fora. Porque Shlamim é algo que a pessoa pode se voluntariar a trazer. Então, incluiríamos Olá. A pessoa pode se obrigar a trazer um sacrifício de Olá também. Mas Hatat e Hashem, não. Então, se o Kohen pegou o Pesach no resto do ano e abateu em nome do Hatat e Hashem, conforme essa regra, o sacrifício se invalida. Se ele pegou em nome da, e abateu em nome da Olá, tudo bem. Mas Hatat e Hashem não, porque Hatat e Hashem são diferentes do que Shlamim e Olá. Ela, por isso, uma volta atrás, vai explicar como disse Rabbi Yochanan antes, Lezevach Ribuyo. A palavra Zebach, sacrifícios, vem incluir qualquer sacrifício. Então, o Cohen pegou o Pesach no resto do ano e abateu em nome de qualquer sacrifício, valeu. Eima kodeshachit leilavik kavate. Pergunta. A mesma pergunta de antes. Zebach vem de qualquer sacrifício. Então, se o Cohen pega o Pesach no resto do ano e abate em nome do sacrifício de Olá, ou Hatat, ou Hasham, as leis não vão ser como Shlamim. Vão ser como o sacrifício que o Cohen teve a intenção de sacrificar. Da onde se vê a lei de antes, que mesmo que o Cohen abate em nome da Olá, as leis do sacrifício vão ser como Shlamim. Amara Biavin, fala Biavin. Dohim Kodashim Anehalim, etzer Kodashim Anehalim. Vem Dohim Kodashim Anehalim, etzer Kodashim Shinan Anehalim. Fala Biavin o seguinte: a santificação desse animal foi para o Pesach. E o Pesach é comido pelas pessoas. Então, mesmo que o Cohen vai sacrificar o Pesach no resto do ano, as leis desse sacrifício vão ser sacrifícios de Shlamim, que é um sacrifício que as pessoas comem. Se o Cohen pega o Pesach no resto do ano e abaixa em nome da Olá, as leis desse sacrifício não vão ser como Olá, porque a Olá é toda queimada no Mizbeach. O Pesach não. Então as leis de sacrifício vão ser de Shlamim, que também são comidos pelas pessoas. Pergunta, o Hatat de Hasham e Lomitachli? Também o Hatat e Hasham são comidos. A pessoa traz o Hatat, o traz o Hasham, os Kohanim comem. Então, por que dizer que as leis do sacrifício vão ser como Shlamim? Hatat e Hasham também são comidos pelas pessoas. E lá, mas fica melhor o que disse Rabbi Avi. Dohim kodashim anehalim lechol adam, esse kodashim anehalim lechol adam. Vem dohim kodashim anechalim lechol adam, etze kodashim shen nechalim lechol adam. Fala Rabbi Avin, vamos explicar melhor o que disse o sábio, que uma vez que o sacrifício de Pesach é um sacrifício que é comido por qualquer pessoa, Cohen ou não Cohen, então assim também quando vão sacrificar o Pesach no resto do ano, as leis desse sacrifício vão ser como o Shlamim, que é um sacrifício que qualquer pessoa pode comer. Já o Hatat e Hasham são comidos, mas pelos Kohanim somente. Então, uma vez que a santificação desse animal foi para o Pesach, o Cohen vai sacrificar no resto do ano, as leis vão ser como Shlamim. Independente de qual intenção o Cohen teve, em nome de qual sacrifício o Cohen abateu o animal, não faz diferença, as leis vão ser como Shlamim. E se eu falar que nós paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o que acontece se a pessoa trouxe um sacrifício de Hatat e o Cohen teve a intenção de sacrificar o animal em nome de uma pessoa que já faleceu. Vamos ver como fica a lei nesse caso com muito mais. Amém.